Olá pessoal, estamos de volta para mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu espero que dessa vez vocês estejam me ouvindo desde o começo, porque da última vez o microfone falhou. Como você sabe, se você está ouvindo de repente num podcast mais tarde, eu sou Salvador Nogueira e estou aqui hoje com uma dupla muito especial para falar dos altos e baixos de Star Trek Voyager, a última das séries ambientada no século 24, produzida até este momento. E quem tá aqui comigo para falar é o Fernando Rodrigues. E aí, Fernando Rodrigues, tudo bom, cara?
Boa noite, galera. Hoje vai ser difícil falar porque eu tô concentrado em fazer um spin-off do TB ao vivo que vai se passar no Quadrante Delta, só que não vai ser no YouTube, vai ser na TV Gazeta.
Bom, isso a gente já tem ampla experiência. E o Luiz Castanheira, direto do Rio de Janeiro. E aí, Castanha, tudo bem?
Tudo tranquilo, firme e forte com voz.
Gasolina tem, vai não? Gasolina tem.
O quê?
Gasolina tem aí, não?
Tem, gasolina 5 pau, no mínimo.
É, aqui também.
Batizado.
Aqui também não tá fácil, não. Eu sou quase vizinho aí do Fernando Odo. Aqui pra nós também não tá fácil, né, Odo? Você tem abastecido, cara?
Não, abasteci a última vez na quarta da semana passada.
Pois é. O jogo tá duro mesmo, mas vamos torcer pra ver se essa semana aí as coisas se regularizam. Porque o tanque eu tô espremendo lá pra sair o último golinho. Mas vamos falar de Star Trek, vai. Vamos desanuviar um pouco dessa confusão que tá no Brasil. E vamos falar um pouquinho de Star Trek. Começando, antes da gente entrar em Voyager propriamente dita, com as notícias da semana. E talvez a notícia mais relevante da semana, essa foi uma semana meio fraca de notícias para Star Trek, mas a mais relevante talvez tenha sido a notícia de que a National Amusements, que é aquela empresa, bom, de novo, é aquela, vamos falar da novela da fusão entre CBS e Viacom. A National Amusements, que em tese é a principal acionista tanto da Viacom quanto da CBS, tinha sido acionada pela CBS. A Sherry Redstone, que é a principal acionista, estava sendo acusada de forçar a fusão na marra, né? Agora, a National Amusements acionou de volta a CBS. Então, tem dois processos correndo, um contra o outro, e é o troco que eles estão dando aí para tentar restabelecer, de alguma maneira, a ordem. Porque com a ação da CBS, a National Amusements estava correndo o risco de perder o controle sobre a própria CBS. Então, existia esse risco. E aí, um dos argumentos nesse novo processo é de que, não, na verdade, a National Amusements não estava, de maneira nenhuma, tentando forçar na marra uma fusão e tal. Era só se fosse uma coisa interessante para ambos os lados e tal, e não sei o quê. E eu queria saber de vocês se vocês acham que isso muda alguma coisa no quadro que a gente estava vendo antes. Ficou mais difícil a fusão? Ficou mais fácil? Eu acho que isso aí tá um mato sem cachorro, gente. Acho que isso aí não senão não vai desatar, não.
Eu vou falar com uma palavra. É porrada! Não, eu não acho que muda muita coisa, não, viu? É joguinho político. Como você falou bem, Salvador, a National Amusements estava até correndo o risco de perder o controle sobre a CBS. Então, isso é uma forma deles responderem para os seus acionistas de que, ó, vamos botar ordem na casa aqui. Se essa ordem na casa é boa ou não para a jornada, a gente continua sem saber.
Pois é, mas você acha, Castanha, que o pessoal tá afim de unir e tá fazendo só docinho, ou realmente tem uma resistência aí, principalmente por parte da CBS, que não quer pegar o mico da Paramount Pictures? Como é que você vê isso aí, Castanha?
Não sei. Eu honestamente não sei. Eu não sei exatamente o que que tá pegando aí, qual é o ponto nevrálgico disso tudo aí. Eu sei que parece que jornada não está muito perto dessa equação toda aí, da resolução disso tudo aí. Eu acho que é uma pena. A gente estava com esperança de que fosse ter uma reunificação e fosse ajudar a marca de alguma forma. Mas parece que o negócio está mais bagunçado ainda. Mas esse tipo de imbróglio, de uma hora para outra, pode desatar. É que realmente eu não estou conseguindo visualizar onde é que é o problema, qual é o interesse maior aí, eu não sei.
Pois é, nesse momento está parecendo mais uma guerra judicial do que uma tentativa de fusão, né? É mais o pessoal brigando do que tentando se unir. Então, tá meio confuso realmente isso aí. Eu não sei para onde que vai. Mas enfim, seguindo aqui com as notícias, outra interessante foi uma entrevista sensacional que o Track Movie publicou sobre música em Star Trek. Eles fizeram uma entrevista com Ron Jones, que foi um dos principais, se não o principal compositor da nova geração nas quatro primeiras temporadas, até ser defenestrado pelo Rick Berman. Então ele comenta um pouco do processo de criação dele, o que teria acontecido lá, a dedicação dele. Vocês leram essa entrevista, pessoal?
Eu li.
O que você achou, Odo?
Eu acho que ele foi extremamente político, porque na prática, ele defende o trabalho dele, ele não acusa diretamente o Rick Berman. Uma das falas dele na entrevista, inclusive, é: pô, em outra situação nós seríamos melhores amigos, eu não guardo rancores e bababá.
É, em outra situação era tipo numa ilha deserta só eu e ele, né? Foi o que ele disse, mas tudo bem.
Putz. Mas ele fala, em um determinado momento dele, por exemplo, o exemplo que ele dá é quando ele compôs a trilha para a cena de despedida da Tasha Yar no Skin of Evil, primeira temporada da Nova Geração, em que ele comenta que ele fez eram 7 minutos e meio só de diálogo, a galera se despedindo dela, e que aí ele fez uma trilha bastante emocional, que o pessoal no estúdio chorou e que o Rick Berman abriu a porta e soltou um "Porra, Ron, você não consegue fazer algo sem emoção?" e saiu batendo a porta. Aí ele tá meio que dizendo, sem dizer, que havia um interesse do Rick Berman das trilhas serem um segundo plano da história, não se destacarem, não chamarem atenção para si, que é a fama que a gente sempre teve das trilhas da era Berman de jornada, né?
Pois é, eu confesso que diante dessa entrevista, eu fui ouvir. Ele tem, inclusive, se você aí curte trilha sonora de Star Trek, dá uma procurada no Spotify. Tem todos os CDs do The Ron Jones Project, que eles reuniram todas as trilhas que o Ron Jones fez para a nova geração. São 13 discos ao todo. Eu não ouvi os 13 porque não houve tempo hábil ainda, mas eu ouvi os
Nossa.
primeiros. E uma coisa que me chamou, inclusive eu vi essa música aí da a trilha do funeral lá da Tasha Yar e tal, e não sei o quê. Uma das coisas que me chamaram a atenção é que realmente as trilhas dele são muito marcantes. E muitas vezes você ouve, só de ouvir a trilha você sabe a que episódio ela se refere. E isso é muito incomum, né? Na história moderna aí de Star Trek. Isso já podemos incluir, inclusive, Discovery, que tem uma trilha que me parece, no geral, bem, bem morna, assim, não é muito marcante. E realmente as trilhas do Ron Jones, elas impressionavam. Pela emoção mesmo, pela melodia que elas tinham. E eu fiquei surpreso de pensar, poxa, esse é um dos elementos, e eu ouvi só os discos até agora que cobriram a primeira temporada. E a primeira temporada a gente sabe que é meio ruim, né? Primeira temporada da nova geração é meio ruim para dizer pouco. Mas fato é que as trilhas são muito boas. Eu fico imaginando se os episódios não seriam ainda piores se não fosse por conta dessas trilhas, que realmente você lembra. Você ouve trilha do The Battle, você lembra. Você ouve Heart of Glory, você lembra. Você ouve o Skin of Evil da Tasha Yar, você lembra. Então ele realmente tem trilhas memoráveis, o que é meio ponto fora da curva nessa história de Jornada nas Estrelas no, na era Berman, né?
Tirando as trilhas do Ron Jones, todas as séries, tanto a Nova Geração quanto Voyager, Deep Space Nine, Enterprise, a gente só teve trilhas realmente marcantes em episódios que por si só eram marcantes e exigiam isso. Exemplo, The Visitor, exemplo, The Inner Light, mas mesmo episódios clássicos, vamos colocar assim, marcantes da série, você não consegue lembrar direito da música. Quem é que lembra da trilha de All Good Things? Quem é que lembra da trilha de What You Leave Behind? Que são os episódios finais das franquias, ou do Endgame, de Voyager. Então, havia sim uma orientação de que as trilhas tinham que ser pasteurizadas ali.
Pois é música de elevador quase, né? E o
É música de elevador.
mas do Ron Jones
E eram executadas por orquestra, né? Uma quantidade grande de músicos, e aparentemente o Berman fazia questão de que fosse um número grande de músicos envolvidos, o que poderia ser feito com sintetizador, uma pessoa tocando, muito mais barato. Uma coisa curiosa, né? O Berman era uma pessoa curiosa.
Mas se não me engano, as orquestras da Trilha de Jornada tinham no mínimo 78 instrumentos.
Sim, e eram músicos, vários músicos tocaram com Frank Zappa durante anos, por exemplo. Eram músicos hiper, ultra, trans, gabaritados, tocando coisas absolutamente simples, que era exigido deles.
Um exemplo disso, eu acho que
É
é
bem curioso mesmo.
o único filme de jornada que a gente consegue perceber isso é o Generations, que a trilha é do Dennis McCarthy, que escrevia para a nova geração, compunha para a nova geração, e a cena de abertura com a garrafinha girando no espaço. Assim, eu tava no cinema quando eu assisti isso lá em 96, fevereiro de 96? Não, antes. 95.
É, 95.
E eu só. Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Porque só tem um pouquinho de música no final. E ao mesmo tempo você percebe que o problema não era o compositor, mas a orientação que ele recebia, porque a música final de encerramento dos créditos é fantástica, é maravilhosa. Mas lá nos créditos, na época que não tinha cenas pós-créditos, a galera vai embora. Agora, a cena de abertura que tá todo mundo ali ansioso esperando o filme é a música pastorizada.
Ah, olha, eu vou abrir uma parte aí, porque eu gosto muito da trilha do Generations, e eu acho justamente que foi o que fez o contraste do Dennis McCarthy, que compôs a trilha do Generations, e era o compositor favorito do Berman, né? Ele e o Jay Chataway eram os favoritos depois que o Ron Jones foi defenestrado. Eu acho que tem uma diferença brutal entre o que o Dennis McCarthy compunha para televisão, a nova geração, e o que ele compôs
A
para
Generations.
Generations. E eu acho
Ah,
Generations, a trilha do Generations, eu acho no geral muito boa. É verdade que
sim.
ela começa subdued ali na cena de abertura, mas é uma melodia em geral, o tema, eu acho bem marcante. Eu me lembro, eu consigo cantarolar, né? Eu
Sim,
acho
essa
bem
música,
chupado de
essa música.
DS9, vocês não acham, não?
Mas Salvador,
Você não acha que
Salvador,
ele
essa.
reciclou um pouquinho de DS9, não?
Ah,
Talvez,
não sei.
mas pera, pera, pera. Salvador, esse trecho especificamente que você cantou só toca nos créditos.
Não, não, senhor, não, senhor, não, senhor.
Toca na parte da
Não,
valsa.
senhor. Não. Toca.
Toca em
Dois
versões
capitães.
menores, não completa, não o tema completo. O tema completo tem pedacinhos que trocam na trilha. O tema completo só toca nos créditos finais.
Não, tudo bem, mas essa melodia você ouve no encontro do Kirk com o Picard.
Isso.
Então ela
Mas
é, e é o, e é o tema
não
do
com o
filme,
Kirk
que
Pisa.
é a música do encontro deles, né? É da reunião
Sim.
heróica para vencer. Então, assim, ali é o tema do filme. Eu gosto da trilha dos Generations, eu acho ela, inclusive, um ponto fora da curva pro Dennis McCarthy, que em geral era música de elevador mesmo. Né? Agora, o Ron Jones realmente, ele sim é um ponto fora da curva em composições aí da. E é uma pena que não seguiu essa linha. E ele atribuiu muito dessa pegada dele na nova geração à posição do Robert Justman, né? Que estava lá na primeira temporada cuidando dessa parte musical. E era um veterano da série clássica. A gente lembra bem das trilhas da série clássica. Poucas coisas são mais marcantes que as músicas da série clássica, né? E acho que teve esse papel do Bob Justman. Depois que caiu na mão do Peter Lauridsen, que não dava a menor bola pra música, e o Rick Berman virou o árbitro final da coisa toda, o Ron Jones acabou caindo gradualmente em desgraça. Ainda assim, fez composições incríveis até o final, como a do Cliffhanger do Best of Both Worlds, que também é maravilhosa e também é dele. E eu espero ouvir nos próximos dias. Então você aí, que quer ouvir trilhas bacanas da nova geração, dá uma olhada, busca lá pelo Ron Jones no Spotify. Você vai achar lá todos os discos e vale a pena. E agora, bom, a última notícia que nós temos aqui é a entrevista nacional, a entrevista que o Trek Brasilis fez com o Richard Arnold. Fernando Penteirichi trocou figurinhas com o Richard Arnold. Ele é um dos convidados da StarCon, né? A grande convenção internacional que a nova frota vai realizar em agosto de 2018. Por sinal, você aí em casa, se você não comprou o seu ingresso, cara, que você está esperando? Corre lá, umpedaçodação.com.br. Tem até o endereço aqui, ó, tá fácil. Pronto, aí ó, umpedaçodação.com.br. Você vai cair no site do Simpla, que é onde vende os ingressos. Deixa eu te falar uma coisa, lá tem meia inteira, mas na prática, se você ler as regras, todo mundo pode ter meia. Entendeu? Você vai no seu Facebook e fala, eu vou na convenção do Ouro. Pronto, você já tem direito à meia entrada. Todo mundo pode comprar a meia entrada. É só por um dispositivo legal que tem meia inteira. Então vai lá, já garante a sua meia entrada, escolhe o seu setor, já pega o melhor lugar. Corre, porque uma hora você vai perder a chance. Se você ficar deixando para a última hora, você vai perder a chance. E uma das atrações é o Richard Arnold, que deu uma entrevista, deu uma palhinha aí pro TB do que a gente pode esperar, de repente, da palestra dele. Ou melhor, do que a gente pode esperar, mas que ele não quis contar, né? Uma das coisas que o Penteirichi comentou é que ele não quis falar de Discovery porque ele quer guardar para comentar na convenção. Mas ainda assim falou algumas coisas interessantes, né, Odo? Alguma coisa te chamou a atenção na entrevista do Richard Arnold?
Aí eu vou ter que dizer que eu comi bola e não li a entrevista ainda.
Ah, certo. E você, Castanha, você leu?
Eu li, eu achei genérica, eu achei que ele não quis se comprometer. No que ele opinou, ele não quis se comprometer. Mas vocês acham que hoje ele tem um nível de acesso grande? A Discovery,
Eu
ele
acho
ainda
que não.
conhece gente ali para ter um acesso especial à produção da série, trazer coisas assim que a gente não conseguiria de outras formas. A gente está esperando isso da
Eu não
apresentação
sei,
dele.
eu não sei, eu realmente não sei. Eu acho que ele não tem acesso direto, mas certamente ele, no mínimo, ele conhece quem conhece. Então, assim, é um cara muito entrosado, ele tá em todos os eventos de Star Trek internacionais, então ele conversa com esse povo. Agora o pessoal de Discovery tá se misturando com o pessoal das eras anteriores, então pode ter troca de figurinhas. Um cara que ele com certeza tem muito acesso muito facilmente é o Jonathan Frakes, e o Jonathan Frakes está entranhado lá em Discovery. Então, quer dizer, ele pode ter coisas a revelar, assim, a gente não sabe, né? Agora, o quanto ele tá por dentro, assim, de tudo da produção, aí eu tenho dificuldade de dizer realmente.
É, mas eu
Mas.
acho que alguma coisa ele tem. E ele deixar para falar na convenção é um indício disso, talvez.
É verdade,
Tomara.
é verdade.
Isso é
Vamos
legal.
torcer para que ele traga novidades aí, embora eu imagino que daqui até agosto a gente já vá ter muita coisa nova também para discutir a respeito de Discovery, né? Que ainda não tem data de estreia para a segunda temporada, mas a gente espera que seja entre o final aí de 2018 e o começo de 2019. Queremos dar uma palhinha do solo? Alguém viu aí? Ah, o Castanha viu, o Odo viu? Não.
Não vi, não vi.
Ah, então, você quer falar alguma coisa? Solo? Não? Han Solo? Star Wars? Não? Hoje não? Não, hoje não.
Não, acho que
Então
não.
vamos falar de uma coisa muito
Eu não quero
melhor.
sair morto dessa live, não, cara. Deu alivia, alivia.
Então
Eu quero sair vivo.
vamos falar de uma coisa muito melhor. Vamos falar de Star Trek Voyager. Aquela série que o Castanha ama odiar, velho. É muito boa.
Nossa Senhora, é hoje.
Mas vamos começar pelo começo, rememorando um pouquinho da história de Voyager, como ela surgiu, de onde ela surgiu. E assim, a Paramount namorava a ideia de ter a sua rede de televisão há muito tempo. A gente já fez uma live inteira aqui sobre Star Trek Phase 2, né? Star Trek Fase 2, foi a primeira tentativa da Paramount de criar a sua rede de televisão. E que não prosperou, na última hora eles cancelaram a fase 2, que ia ser com o elenco da série clássica, e transformaram em Jornada nas Estrelas do filme. Também fizemos uma live inteira sobre isso. Então, se você não viu nenhuma dessas duas, depois volta lá no canal, assiste, porque elas ficaram bem bacanas. Mas, enfim, desde dos anos 70, a Paramount sonhava com essa ideia de ter a sua rede de televisão. Isso foi se concretizar justamente nos anos 90 e justamente nas costas da sua principal franquia, Star Trek. Então houve a encomenda para que o Rick Berman providenciasse mais uma série derivada de Star Trek para lançar a UPN, United Paramount Network. Seria a rede de televisão da Paramount. E aí isso aconteceu e Voyager estreou. Logo depois que a nova geração foi encerrada e passou para o cinema, Voyager estreou. Então a nova geração terminou em 94, em janeiro de 95, ia ao ar, na primeira transmissão da UPN, o episódio piloto de Star Trek Voyager, Caretaker. A pergunta que eu tenho para vocês, era a hora certa de lançar uma nova série de jornada? Vocês acham que aquele era um bom momento para fazer?
Eu não acho. Que a série que foi criada para substituir a nova geração foi Deep Space Nine. Ela já foi pensada como sendo a série que ia segurar o bastão quando a nova geração encerrasse o ciclo. E é inevitável que fosse encerrar o ciclo, porque à medida que vai avançando os anos de produção, são renegociados os contratos com os atores. Não vamos esquecer que a nova geração são 7, né, no elenco principal. Então, custo subindo numa série que já tem um alto custo de produção, não vale muito a pena continuar por tanto tempo. Mas aí veio duas coisas. Uma, a criação da UPN, e outra, o pessoal que ficou gritando que Deep Space Nine não era Star Trek porque não se passava numa nave. Então eles aceleraram um pouco a criação de Voyager. Eu acho que eles podiam ter esperado até a Deep estar ali na quarta temporada para criar, mas para unir essas duas coisas. Tentar atrair o público de nova geração que não migrou para Deep Space Nine, e usar como carro-chefe para o lançamento do canal. O momento eu acho que não era o ideal. E eu acho que essas decisões influenciaram o que a gente viu na série depois. O que você acha, Castanha?
Eu acho que a criação da UPN foi um erro. Acho que o erro foi a criação da UPN. Se Voyager tivesse sido em syndication, talvez uns 2 anos depois, teria sido outra série. Eu acredito. Não somente por não ter a influência da UPN, que eventualmente se mostrou negativa para a atração, mas teria um maior tempo de maturação, né? De essa criatura tem essa razão de existir, tem essa forma de se distinguir da nova geração, esse tipo de coisa. Né? Foi naquela. Terminou Good Things, NG vai para o cinema, DS9. Está em produção, vai ter outra série. Aquele momento foi um turbilhão. Era uma overdose de Star Trek. Tudo era explorado no limite. Ainda mais criando um novo canal. Mas eu acho que pelo menos a parte de Voyager foi onde que foi o a mais. O passo, digamos, o passo além do necessário naquele momento, do recomendado naquele momento. Em perspectiva. Mas naquela época a gente não tinha noção exata, porque parecia um monstro imparável, né? Era uma coisa gigantesca demais. Na época o Rick Berman era um cara realmente poderoso em Hollywood. Era um cara muito poderoso mesmo. Hoje a gente pensa, ele foi defiando, a gente meio que ele saiu. Mas naquele momento era muito poderoso e a marca era muito poderosa. É, mas eu acho que o grande problema foi a criação da UPN. A Voyager ter que ancorar o canal. Eu acho que boa parte dos problemas de Voyager passa por aí, e talvez uma precocidade com relação à maturação do conceito. Eu acho que é por aí.
Odo, você ia falar da UPN? Fala aí, cara.
Não, eu ia falar exatamente isso que o Castanha falou. Tem uma diferença clara entre Deep Space Nine e Voyager, que é o quê? Deep Space Nine foi deixada de lado. Ela estava em syndication, tinha os canais, tinha o seu público, enquanto que Voyager foi colocada no holofote o tempo todo. Era a série que tinha que atrair público para o PN. Então, você tinha muita pressão do estúdio em cima do Rick Berman, em cima do Michael Piller, em cima da Jerry Taylor, que foram os três criadores de Voyager. Isso eu acho que a gente percebe acontecendo, inclusive, na mudança do comando criativo. Enquanto em Deep Space Nine, desde a primeira temporada, o Ira Bear foi sendo preparado para, ó, você vai assumir a série e vai tocar até o final, e foi o que aconteceu. A mesma coisa aconteceria com Voyager. Quem deveria ser a showrunner ali era a Jerry Taylor. E o Michael Piller saiu, a Jerry Taylor saiu, mudanças de foco na série o tempo todo, até que o Brendan Braga assumiu e tentou dar um norte para a coisa. Mas isso tudo sempre a gente percebe que as decisões para a série não estavam tão focadas em, ok, o que que a gente faz aqui que é melhor em termos de enredo, em termos de história, mas sim o que que a gente faz que pode atrair audiência. É o que levou, por exemplo, aos eventos de Voyager. O pessoal no bate-papo, antes da gente começar, estava comentando que Voyager fez os episódios duplos muito legais. E alguns deles foram feitos realmente para ser episódio duplo, passado como filme, como um telefilme, como um evento, que era não porque a história exigia, seria um ponto de virada na trama, mas porque os executivos exigiram que tivesse alguma coisa diferente ali para atrair público para o canal e tome propaganda dos outros programas para manter a audiência nos outros programas.
Pois é,
Teve um crossover com The Rock, a gente não pode esquecer disso, né?
Pois é.
Teve um crossover com o programa do The Rock, né?
E
Que era o.
eu digo mais, é o WWF SmackDown, era o programa dele.
Exatamente.
E eu
Isso.
e digo mais, na época pareceu execrável, hoje o Dwayne Johnson se mostra um bom ator. Então
Sim.
ele foi revelado por Star Trek, na verdade. Porque até então a gente achava que ele só sabia brigar. E foi Voyager que mostrou que ele sabia atuar também. Foi ali que começou uma carreira que hoje pode ser tida como uma bela carreira. Agora eu queria convidar vocês a fazerem uma viagem no tempo, aí voltarem a
Nossa.
1994, porque é o seguinte: a gente olhando a série em retrospecto é uma coisa, mas eu me lembro claramente naquela euforia dos anos 90, quando eu ouvi falar da premissa de Voyager, eu achei a premissa de Voyager simplesmente genial. Eu achava que tinha o potencial para ser uma série assim, e inclusive não só diferente das predecessoras da nova geração e de Deep Space Nine, mas sobretudo uma série que se aproximasse mais da série clássica em termos da configuração geral dela. Vocês tinham essa mesma impressão? Qual foi a impressão inicial de vocês quando vocês ouviram falar de Voyager pela primeira vez? Vai, Odo.
Vai.
Eu tive essa mesma impressão que a sua, Salvador. É uma premissa muito legal, porque na série clássica, a Enterprise o tempo todo está longe de tudo, vamos colocar assim. Ela raramente está numa base estelar, raramente foi para a Terra, quando foi em flashback. Então, a premissa de você pegar a Voyager e jogar no quadrante Delta, ou seja, a nave está isolada, tendo que explorar coisa que ninguém nunca viu antes. É puxar o espírito da série clássica. O segundo ponto, que aí são aprendizados com Deep Space Nine, e vamos burlar a regra do Roddenberry. Qual que é a regra do Roddenberry? Não há conflitos entre os membros da frota. Em Deep Space Nine isso foi resolvido fazendo uma tripulação mista frota estelar bajorianos. E em Voyager, isso foi elevado, foi repetido, mas elevado à enésima potência, porque a tripulação se mistura com maquis que eram terroristas, vamos colocar assim, que eram pessoas ex-frota ou que lutaram contra a frota. Isso para você criar conflito. Dentro da nave, nas histórias, na relação dos personagens, é fantástico. Então é uma série que, desde o início, prometia muito. O que você acha, Castanha?
A primeira pessoa, as pessoas leigas compararam a premissa de Voyager com a premissa, digamos, de Perdido no Espaço. É claro que isso é uma besteira. Mas eu, se eu me lembro corretamente, já faz uns 24 anos, né? Eu acho que nessa coisa de voltar para casa tem uma coisa bem épica de raiz, né? Então a premissa tem uma coisa épica de raiz. É, essa volta para casa, passar pelo todos os desafios e conseguir retornar para casa. Ao mesmo tempo, procurou se plantar na voz esse conflito, né, por construção envolvendo a tripulação híbrida com os Maquis. Eu acho, eu pessoalmente, tendo o benefício da perspectiva, eu acho que os Maquis foram um erro. Eles não foram utilizados em seu potencial e eu achei desnecessário. Eu acho que os Maquis dependiam ali da zona desmilitarizada, dependiam muito do conflito, assim, da proximidade com os dos lares, etc, etc. Em Voyager, antes de explorar, já tinha alguma coisa que falsa ali. Mas a premissa épica de transformações, de sacrifícios, era sedutora. Então, é uma premissa com extremo potencial. Eu acho que as críticas de Voyager são muito mais uma premissa fundamentalmente épica, muito mais épica e muito mais orientada a uma tarefa do que as outras séries de jornada, inclusive com potencial absurdo de serialização, e que não veio, foi justamente o contrário. A crítica maior é a execução da premissa, não da premissa em si de Voyager. Eu acho que, no fundo, as pessoas vão reclamar de Voyager e tal. Mas elas vão cair de uma forma ou de outra na questão do. Mas, poxa, mas eles estão lá no quadrante Delta querendo voltar para casa. Mas isso parece uma nova geração meio.
Sem o careca.
Com truque. É um truque para ter alguma jornada parecida com a nova geração ao longo do tempo, entendeu? Então existe alguma coisa aí que na execução que você perdeu. E essa premissa épica foi se diluindo, 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 até que chegou um ponto, né, sem uma continuidade forte, alguma estrutura maior para ter essa jornada épica, ela foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo, e a volta para casa eu acho que foi meio que uma obrigatoriedade ao final das coisas, tá? Então eu acho que é mais ou menos como eu me lembro de Voyager. Lembrando-se que aquele ano de 94, 95, aquela temporada, a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo, porque era uma loucura, estava acontecendo coisa demais, a gente não tinha certeza se era uma sobreexploração da marca, não tinha certeza ainda do que estava acontecendo, mas tendo o benefício da retrospectiva, eu vejo Voyager basicamente, sem entrar em mérito, é basicamente isso, uma premissa com potencial muito grande, muito específica, que foi diluindo, 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 diluindo. E os Maquis parece que foi um ruído que também foi se diluindo e foi cada vez perdendo a importância. Não é uma coisa, digamos, fundamental para a série, se mostrou ao longo do tempo.
Eu acho que não havia nem acordo entre eles ali sobre para onde a série devia ir. Eu sinto que a gente tem uma primeira fase em que e essa é outra coisa que eu queria perguntar para vocês, se vocês sentem que dá para enxergar fases em Voyager, porque as duas primeiras temporadas são muito elas são uma tentativa de serialização. Eu não sei se o Michael Piller, já vindo da nova geração, depois criando o Deep Space Nine, que já tinha aquela vocação serializada, ele chegou a Voyager tentando fazer alguma coisa serializada. Então ele tentou criar o conflito constante com os Kazons e também com os Vidianos, e ao mesmo tempo aquela história dos Maquis tinha o lance da Seska, que era uma traidora dos Maquis e que ia acabar se aliando aos Kazons. Então tinha uma história contínua, serializada, que ele estava tentando colocar em prática ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente via que o estúdio não queria isso, a UPN não queria isso, e até o pessoal da sala dos roteiristas também não queria isso. Eles queriam um retread da nova geração, eles queriam voltar ao formato mais episódico. Tanto que, se em Deep Space Nine o Michael Piller suavemente passou o bastão para o Ira Bear, que é o que ele estava planejando desde o início, em Voyager ele tem uma saída quase traumática, em que metade da sala dos roteiristas vai na sala do Berman e fala: Ó, se o cara voltar para o próximo ano, eu não volto. Então, quer dizer, eles basicamente botaram o Michael Piller para fora. E aí você tem, em seguida, duas temporadas da Jerry Taylor, que seria a terceira e a quarta, e depois duas do Brandon Braga, como showrunner, e uma última do Kenneth Biller. Então, no final das contas, até no comando da série, no direcionamento da série, ela é muito heterogênea, né? Isso talvez ajudasse a explicar os altos e baixos, o fato de ter momentos muito de baixa na série, momentos mais legais, mais empolgantes. Tem a ver com o fato de que o próprio comando central ali não tinha muita ideia de para onde levar a série? O que que vocês acham?
Eu acho que o Comando Central, em momentos, até tinha noção. Eu acho que você falou muito bem. O Michael Piller, enquanto um artista, ele não queria, não é interessante para ele repetir a nova geração simplesmente, só mudando o contexto. Ele quer fazer diferente, ele quer inovar. O estúdio não queria isso. O estúdio entendia que para alavancar o canal você precisava de uma segunda nova geração. E a pressão foi essa o tempo todo. E há roteiristas que também entendiam isso, que pensavam dessa forma. E apesar que a gente não pode tirar a culpa do Michael Piller também na história, voltando um pouquinho no que o Castanha falou antes, a história dos Maquis na nave teria dado muito certo, teria sido o que foi em Deep Space Nine. Se os Maquis tivessem continuado sendo Maquis. O Michael Piller, posteriormente em entrevistas, disse que ele se arrependia muito de que no final do episódio piloto, do Caretaker, todos os Maquis estavam vestindo uniformes da Frota Estelar. Naquele instante, a premissa, como o Castanha falou, foi por água abaixo. Você perdeu. Não faz a menor diferença se eles são Maquis ou não. Mas isso foi uma falha que o Michael Piller atribui a si. Que ele deveria ter brigado contra isso, deveria ter pensado em não fazer assim. E eu acho que é bem por aí, Salvador. A Voyager, a gente. Cara, todo mundo tem sua preferência pessoal, mas Voyager, quando foi boa, tem episódios espetaculares. O problema é que quando foi ruim, ela foi muito ruim. É por isso que a gente chamou a live de hoje de Os Altos e Baixos de Voyager, né? E o ambiente nos bastidores influencia isso diretamente. Dá até para fazer uma associação com a nova geração. A primeira e a segunda temporadas da nova geração foram bastante confusas nos bastidores da produção, né? Atrás das câmeras. A partir da terceira, quando entra o Michael Piller e põe ordem na casa, a série deslancha. A questão toda é que em Voyager essencialmente só aconteceu a série inteira.
É, a sensação é que existia muito conflito dentro da sala de roteiristas e uma briga pelo poder mesmo, para ver quem manda, né? Então, quer dizer, o Brandon Braga estava sempre tentando galgar ali as escadas, então, sei lá, é uma coisa meio estranha. Inclusive, aquela entrada e saída do Ron Moore no sexto ano, aquilo foi muito
Tinha
esquisito.
até esquecido disso, meu
É.
Deus.
Aquilo foi muito esquisito. Aquilo foi muito esquisito e mostrava que realmente existia um clima meio esquisito na produção de Voyager, que não existia em Deep Space Nine, que estava sendo produzida de forma concorrente ao mesmo tempo. Agora, isso aí dá para atribuir só a pressões do estúdio, o PN, ou vocês acham que tem a ver com as pessoas que estavam lá?
Não sei, gente. Eu brinco muito, eu gozo muito da cara do Breno Braga, né? Mas às vezes eu não sei se eu demonizo demais o Breno Braga. Se era um cara ambicioso demais e ele, na sua ambição de cada vez ficar mais próximo do Berman, eventualmente criar a própria série dele, isso teria prejudicado o Voyager, talvez prejudicado o Enterprise na sequência. Mas é fato, né? O Michael Piller ficou na primeira, ele basicamente se aposentou. Aí ele voltou na segunda temporada cheio de ideias, né? Que ele tinha uma série, se eu não me engano, era Legend, com o John
Isso.
Delance
E o Richard Dean Anderson.
e o Richard Dean Anderson na própria UPN. Era tipo um James West
Com MacGyver.
reimaginado, entendeu? Mal comparando. Um treco assim. E ele tomou um ferro, ele foi cancelado muito rápido. Então ele estava cheio de angústias. Aí ele voltou na segunda temporada, ele estava cheio de ideias de serialização, de drama psicológico, entendeu? Então a segunda temporada de Voyager, que eu acho extremamente ruim, ele tenta fazer um monte de coisas e ele não conseguiu porque ele não conseguiu, porque ele já estava cansado, porque ele foi sabotado. A gente não tem certeza. É uma interrogação de décadas já. Entendeu? Aí no final ele basicamente foi expulso da série. Foi uma das saídas mais traumáticas na jornada moderna. Entendeu? Ele realmente foi expulso, basicamente. Aí a Jerry Taylor assumiu o estúdio, o estúdio não, o canal, né? Por isso a pressão maior. Aparentemente achava uma pessoa neutra, uma pessoa mais maleável. Aí ela fez a transição na quarta. Já tinha a cara do Braga com a entrada do Seven of Nine, já é cara de Braga, a quarta temporada é bem Braga, né? E o Kenneth Miller, basicamente, ele tocou a última temporada sem mexer muito no que era sério. Eu não vejo alguma diferença grotesca da memória, pode estar falhando, né? Mas é muito ruim, porque o isso é uma coisa que eu acho muito importante. Isso com a revolução televisiva criou-se a figura começou a levar a sério a figura do autor de TV, né, de final dos anos 90 para frente. Então, comparando o Era Aberto, ele estava na primeira cena, no primeiro daily de DS9, ele estava no último. Ele ficou a série inteira, todos os castings, escolha de equipe, do começo ao fim. Eu acho que isso faz a diferença. E a história que a gente conta, a narrativa que nos chega, é de uma pessoa que sempre se preocupou muito com a série, né? Essa coisa do Braga, do cara querer subir e tal, se sacrificou isso, aquilo. A gente não tem como era, então acho que realmente isso faz diferença. Foi uma coisa muito mais suave.
Mas eu
Talvez tenha a
acho.
ver com as pessoas, talvez tenha a ver com o canal. Eu acho que tem muito a ver com o canal. Eu acho que a UPN tinha um poder muito maior sobre a produção, de mexer aqui, mexer acolá. Tipo aquele negócio de sustar, eu acho que na primeira temporada, que eles sustaram episódios, só exibiram na segunda. Uma coisa muito estranha. Eu lembro que eu vi na época, o que eles estão fazendo? Entendeu? Eu achava uma coisa muito estranha.
É,
Aí
não.
exibiam a revelia da produção, sabe? Esse tipo de coisa, na época eu já achava esquisito. Hoje em dia eu acho meio absurdo, entendeu?
Fala, Rodrigo.
Eu acho que a gente também a gente tem que defender um pouquinho o Voyager, porque talvez tenha sido, depois da clássica, a série de jornada mais difícil de ser produzida. Porque nova geração, do dia 1 pra frente, estourou em audiência. Teve problemas de bastidores, teve, mas nunca brigou com a audiência, com orçamento, nada. Ela se pagava, o estúdio dava risada pra lá e pra cá. Deep Space Nine, ficou sozinha no canto dela. O estúdio, todo mundo deixou ela quieta no canto dela. Eu duvido se fosse Deep Space Nine tivesse no lugar de Voyager na UPN, o Era Bear teria continuado por muito tempo. Vamos só lembrar que o Era Bear pulou fora da nova geração, né?
Teria
Na
sido
verdade,
outra série, com
teria
certeza.
sido outra série.
Com certeza.
E Enterprise e Voyager sempre teve, tirando os dois últimos anos, sempre teve a sombra de Deep Space Nine. Queira ou não queira, Deep Space Nine dava ainda bastante audiência. Enterprise também foi uma série que estava sendo exibida isolada, com outra premissa. Ela não sentiu tanta pressão, eu acho, quanto Voyager. Eu acho que Voyager foi a série mais difícil de ser produzida, sinceramente. E o Braga, eu não sei se houve poder ou não, mas o Braga era muito oscilante. Ele fez coisas terríveis, como o Threshold, que é o pior episódio de jornada, Mas ele também criou um personagem fantástico que é a 7 de 9. Criou a 7 de 9? É
É,
criação do.
eu acho que sim, foi ele e o Joe Menosky que escreveram o Scorpion parte 1 e 2, que é onde é introduzido a 7 de 9.
Que foi um personagem essencial para a continuidade da série. A 7 de 9, enquanto personagem, é um personagem fantástico. O problema foi a caracterização visual dela. Aí, de novo, Braga. Tem pontos muito bons e pontos muito ruins. Eu ouso dizer que Voyager tem a cara do Braga. Coisas muito boas e coisas muito ruins.
Pois é, mas aí para não ficar só descendo o sarrafo no negócio, vamos falar das coisas boas então. Eu queria ouvir de vocês, assim, episódios favoritos, porque não é possível que de 170 episódios vai. Tem alguns episódios, eu acho que isso é ponto pacífico, todos nós podemos concordar, que são absolutamente fantásticos de Voyager. E eu queria saber quais são os favoritos de vocês.
Eu falo assim, sem pensar, de ponta de língua, Year of Hell.
Earthfell é o teu favorito. E é do Braga.
Year of
Braga é
Hell é meu
Menosky.
favorito. Talvez porque pela primeira vez a gente vê Voyager como ela deveria ter sido, porque a nave está sozinha no quadrante Delta, está longe da Federação e tem um suprimento infinito de naves auxiliares, né? Eles conseguem construir a sua própria nave auxiliar lá, que é o Delta Flyer. E em Year of Hell a gente vê o que deveria ter sido a evolução da nave ao longo dos 7 anos da série. Ela ficando cada vez mais sucateada, com gambiarras para todo lado para conseguir ficar funcionando. O único ponto fraco do episódio é o Reset Button no final. Mas o episódio em si eu acho genial, a história é muito boa.
E você, Castanha, qual é o teu favorito, cara?
Living Witness, é da mesma temporada. Eu acho que é um episódio de quebra de formato, né? Talvez isso diga muito da minha relação com a série, né? Mas é um episódio que ele tem duas coisas. Ele tem um alto grau de entretenimento, né? Que a UPN cobrava e a Jerry Taylor meio que capachava de entregar, se propunha, mas nem sempre entregava, devido àquela caracterização meio Mirror, né, da história que conta a nave de guerra Voyager, né, a história contada assim. E por outro lado, fala de revisionismo histórico e captura um senso épico que a série raramente capturou. Apesar da premissa dela que descende lá dos gregos, basicamente, né? E eu acho que e terceiro, é um episódio com o melhor ator do elenco e o personagem que no fim das contas, fazendo um balanço, acaba sendo o personagem mais legal, pelo menos que eu tenho mais memória, que é o personagem do doutor, tá? Então, Living Witness, eu acho que é o melhor que Voyager produziu, e é um episódio tão diferente de tudo que a série normalmente é, né? A minha relação com Voyager é assim, eu acho que se eu pegar para ver alguns episódios ditos bons, eu acho que eu nem vou achar tão bons hoje, mas esse não é o maior problema que eu tenho com a série. Eu acho que ela tem um número de episódios ruins muito grande, e os episódios ruins são ruins em um nível absurdo demais. Ah, essa é a minha impressão. A nova geração, como ela demorou muito tempo para cair de pé, ela tem um número grande de episódios ruins, mas eles são um pouco sedados. Eu acho que Voyager, por depender tanto de High Concept, seja do Braga, seja do Menosky, seja por coisas compradas, os episódios são erráticos demais. A produção de Voyager é errática demais. Tem uma coisa que dá muito certo, mesmo que seja só, que não tenha muito chão, seja só entretenimento, dá muito certo. Eu dou o braço a torcer, muitas vezes realmente dá certo, apesar das limitações que eu já mencionei. Mas quando dá errado em um nível que a gente não consegue abraçar o troço. É absurdo demais, entendeu? Esse é o meu sentimento, basicamente, com Voyager. Eu poderia fazer uma listagem, listar outros episódios. Mas esse episódio, eu acho que se tivesse que colocar entre os grandes de jornada, seria um dos poucos que eu colocaria, realmente. Eu acho um episódio muito especial.
O livro e o livro. Posso falar mais um, Salvador?
Claro, por favor.
E um que ninguém mencionaria e talvez ninguém se lembre. Como eu sou fã de comédias românticas e da estrutura clássica mesmo, tem um episódio que eu gosto muito, que me emocionou muito quando assisti, mas é uma coisa bem pessoal, que é o Someone to Watch Over Me, que é a versão Cyrano de Bergerac de Voyager, em que o doutor vai ensinar a sete de nove a procurar um parceiro. Eu acho um episódio emotivo e que trabalha bem o doutor em particular. E da questão dele, apesar de ser um holograma, na verdade é uma inteligência realmente. É bobo, acho que ninguém vai lembrar desse, mas eu gosto muito dele também.
Ah, pô, eu lembro, eu gosto de todos.
Não, que é um bom episódio, eu acho que é um bom episódio.
Não, eu gosto de todos que vocês citaram, e se eu tiver que citar um assim pra ser o favorito dos favoritos, pra mim é o duplo Scorpion, parte 1 e parte 2. Eu acho que Scorpion, ele tem aquela pegada que eu acho que, primeiro, a disputa épica, eles ainda não tinham tornado os Borgs, não tinham domesticado os Borgs ainda, então ainda eles pareciam uma grande ameaça, e também tem o fato de que a Janeway, ela tem uma atitude ali que é absolutamente controversa, que é fazer uma aliança com os Borgs. Então eu acho que é justamente esse tipo de dilema ético e tal que Jornada se propõe a fazer melhor. E além de tudo, como episódio de ação, ele é fantástico. Então eu gosto muito do Scorpion, acho ele representativo do melhor que a série tem. Mas eu poderia elencar um monte. Eu gosto de muitos episódios de Voyager, eu realmente gosto. Timeless é um que eu gosto, que vocês não mencionaram, que eu acho bem legal. Eu gosto bastante. Bom, o Odo falou de um episódio mais, digamos, subdued, aí, mais discreto, que é o Someone to Watch Over Me. Eu gosto muito do drama psicológico daquele episódio da segunda temporada, The Toll, que eles ficam presos com um palhaço num sistema de realidade virtual. Aquilo lá é absolutamente apavorante, realmente talvez até um pouco deprimente, mas assim, como ficção científica distópica, é da melhor qualidade. Eu acho excepcional. Um dos grandes exemplos, eu acho, de como o Michael Piller, por um lado, estava angustiado e por outro lado, estava tentando criar coisas novas e relevantes. Talvez não fosse o tom certo para a série, mas como um episódio standalone, eu acho absolutamente fantástico a reflexão psicológica e, de novo, como a Janeway sai daquilo com uma solução inteligente e botando medo no próprio palhaço, que é a encarnação do medo, enfim. Eu acho fantástico aquilo como um exercício psicológico. Tem um episódio que eu adoro também, que eu não me lembro o nome, vocês podem talvez me ajudar, mas é aquele que é inspirado no Galileu, que eles encontram o planeta dos dinossauros lá, que eles se recusam a aceitar que eles vieram de outro planeta. E eles, na verdade, são descendentes dos dinossauros da Terra. E tem todo um drama, porque existe uma espécie de inquisição lá que não deixa o cientista...
É origem distante.
É isso mesmo. Distant origin. Isso mesmo.
Origem distante.
É isso aí. E para terminar a minha listinha, eu vou citar também um que eu adoro, que chama Blink of an Eye, que está no sexto ano, em que eles veem o planeta gira super rápido lá e está numa situação relativística em que passam horas... para Voyager e passam eras, centenas de anos para a civilização que está lá naquele planeta, e a Voyager, como um pontinho no céu, acabou se tornando parte da cultura daquele planeta, e o objetivo deles é desenvolverem um programa espacial para chegarem até a Voyager. Eu acho aquilo fantástico e remete um pouco ao que o Castanha estava falando, do aspecto épico, né? Quer dizer, da Voyager ter essa escala maior que a vida. Você ter uma nave que, de repente, numa das suas aventuras, ela faz parte da história inteira de uma civilização, isso realmente tem essa escala épica. Então eu acho que tem muitos, muitos episódios bons, e olha, isso aí, esses que eu tô falando, não em detrimento dos que vocês citaram, que realmente também são fantásticos. Então eu acho que assim, eu concordo com o Castanha aqui no pesar ali de episódios ruins e bons, tem muitos episódios ruins para a gente considerar a série excepcionalmente bem sucedida, Mas ainda assim, como aquele exercício clássico de Star Trek, de propor novas ideias, propor alguns high concepts que ajudam a gente a pensar no nosso cotidiano e ajudam a pensar em grandes ideias, eu acho que ela cumpre o seu papel. O que talvez tenha faltado para ela foi a ousadia de ser diferente da nova geração, né? De não ser simplesmente uma reprise com personagens sabidamente menos carismáticos que os da nova geração. Agora, para falar de personagens,
Ah,
fala.
eu ia justamente puxar o gancho disso. Personagens sabidamente menos carismáticos que os da nova geração. Mas, das quatro séries, eu ouso dizer que Voyager foi mais ponto de entrada para novos fãs do que Deep Space Nine e Enterprise. Vocês não sentem isso?
Que os
Não
fãs
sei.
se identificaram mais com Voyager do que com as outras, é isso? Do que.
Ponto de entrada, ou seja, conheceram Jornada através de Voyager mais do que com Deep e do que com Enterprise.
Eu também não sei, não tenho essa impressão. Eu acho que a nova geração ainda era o ponto de entrada preferencial para esse pessoal. Até porque aí a minha referência é muito mais Brasil do que exterior, né? E no Brasil a gente custou a ter Voyager. A gente teve a nova geração relativamente precoce, tudo bem que foi a primeira temporada num loop infinito, mas tinha, né? E Deep Space Nine também chegou relativamente rápido depois que estreou, só Voyager que demorou muito para chegar, né? E aí eu não sei se ela se fez como ponto de entrada, não, mas eu tenho a impressão, aí falando genericamente de ponto de entrada, que ponto de entrada é a que você conhece, cara. Tem gente que entra pelos filmes da Kelvin agora e depois volta para trás para
Sim.
conhecer o resto. Tem gente que entrou por Enterprise. Tem gente que entrou por
Mas
Voyager. Eu acho que é mais ou
eu
menos.
sinto que a nova geração não envelheceu tão bem. Já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela envelheceu muito rápido, a nova geração, em termos de valores de produção, em termos de ritmo das histórias. E Voyager, por ser uma série mais recente, ela já foi mais modernizada. Eu acho que isso ajuda a atrair mais o público jovem, mesmo com personagens supostamente menos carismáticos. Mas eu acho que o público jovem curte mais a Janeway, com o perfil de capitão da Janeway, do que o perfil de capitão diplomático do Picard. Eu tenho essa impressão, que é uma série que é mais palatável para os jovens do que a nova geração. A nova geração é uma série, talvez mais palatável para adultos.
O que você acha, Castanha?
Não sei, isso é meio. Eu falar alguma coisa aqui, eu seria um pouco de achismo da minha parte. Eu não sei.
Pois é, eu tenho dificuldade de avaliar isso. Agora, uma coisa que a gente pode avaliar são os personagens de Voyager em si. Eu acho que um ponto que é meio pacífico aí, que a gente não vai discordar, é que em Voyager, e talvez por conta das regras do Roddenberry terem sido reimplementadas com a integração dos Maquis, em Voyager os personagens mais interessantes são os alienígenas, né? E é uma coisa que não necessariamente acontece nas outras séries. Muito pelo contrário, eu acho que nas outras séries, até nos personagens alienígenas, você enxerga a humanidade deles. E em Voyager o que a gente tem é assim: os dois melhores personagens da série são a 7 de 9, que é uma Borg recuperada, e o Doutor Holográfico, que é um holograma, que é um programa de computador. Então, o que que isso nos diz sobre a série, sobre a dificuldade de escrever para ela, né? Quer dizer, porque se você não consegue fazer humanos interessantes, isso parece ser um problema para uma série feita para humanos, não?
É. Peraí. Eu acho que você está coberto de razão, Salvador. Vamos falar aqui, por exemplo, eu tenho dificuldades de falar o nome do primeiro oficial, porque na minha cabeça já gravou tanto o apelido Chatokai que eu tenho que me policiar se eu vou escrever ou falar que não, é Chakotay, não é Chatokai. Porque o primeiro oficial era sonolento. O Harry Kim não servia pra porcaria nenhuma.
Meu ídolo, fala mal do meu ídolo, não.
O cara que ficou 7 anos numa situação extremamente difícil
não, mas,
no
ó,
Quadrante Delta.
Em defesa do Harry Kim, em defesa do Harry Kim, ele tocava clarineta.
Sim, mas
já
ele
é uma
passou
coisa.
7 anos numa situação extremamente difícil e continuou ao Férez. O Nog, no Deep Space Nine, foi pra academia da frota, voltou, virou tenente. E o Harry lá, só o Férez. Eu colocaria a Bilana também como um personagem interessante que cai nesse seu, nessa sua descrição, Salvador, porque ela é meio Klingon, né?
Sim, são os personagens que têm vida interna, na verdade, né? Eles parecem que são os
exato.
Únicos que têm um conflito interno. Os humanos, mesmo o Tom Paris, por exemplo, que teria por que ter um conflito interno, era um Maverick, tinha sido preso, foi Maquita. Ele é totalmente brando, né?
Uhum. Mas raptou a Janeway, virou salamandra e fez filhotinhos com ela.
Não lembra disso. Nossa. A gente não devia falar disso, eu acho.
Eu achei que a gente chegava ao fim sem falar, cara.
E eu diria, Salvador, a Janeway é uma excelente personagem. Dependendo do momento. Eu acho que a Janeway, o problema é que eu acho que dependendo do roteirista, escrevia o personagem um pouco diferente, se não tinha uma linha clara. Enquanto, talvez por ser um pouco estereótipo, a 7 de 9, o Doutor, eles conseguiam ser consistentes no desenvolvimento deles. A Janeway me parece que sofreu muito na mão dos roteiristas, que é o que a gente fala que às vezes ela era meio esquizofrênica. Porque dependendo do roteirista, puxava mais para um lado ou mais para o outro. Ela não era muito coerente ao longo dos episódios. Eu acho que isso não vejo culpa da personagem, da forma como foi criada, mas da forma que talvez os roteiristas não soubessem escrever para ela.
Você acha isso também, Castanha?
Eu acho que a Diana é um pouco esquizofrênica, sim, para dizer o mínimo. Eu acho que... muitas histórias em que ela era muito exposta, eu acho. Ela tem que tomar uma decisão em cima de um dilema. Eu acho que isso é desnecessário às vezes. Você pode escrever uma história que as pessoas se interessem, mexam com a audiência e não colocar o personagem central no dilema de ter que tomar a decisão de maneira tão frequente, pelo menos. Isso aí eu acho um erro. Isso foi um erro dela. Eu tô achando engraçado que vocês estão falando de alienígena. Vocês ignoraram o Tuvok, gente. Eu tô abismado.
E o Neelix.
E o Neelix, exato.
O Neelix, ignoraram a Cass.
Não, eu tava aguardando, isso, eu tava aguardando o momento
vocês,
pra.
Vocês terem uma ideia do nível dos personagens, hein? Eu não falei nada, hein?
É que a gente começou pelos melhores e tava comparando com os humanos.
Pois é. O Castanha já vem chutando o balde, velho. Quer falar de Neelix, quer falar de Cass. A Cass é uma tragédia, putz.
Não, o Neelix, a gente tem que falar.
O Neelix é uma.
Pelo amor de Deus, a Kes
é uma tragédia discreta, o Neelix é uma tragédia escandalosa, entendeu?
Você tá esquecendo o melhor alienígena de Voyager inteira, Tuvix.
Tuvix. Talvez se tivesse sido o Tuvix desde o primeiro ano, teria sido melhor. Ele foi introduzido no segundo ano, mas logo em seguida já... Não, e é um baita episódio, hein? Vamos falar a verdade. É um baita episódio. Assim, do Sim. dilema ético de você ter que destruir uma vida porque para restituir duas outras que já não existem mais por causa de um acidente. Uhum. É um baita de um dilema aquilo. Tudo bem, não consigo imaginar como a tecnologia pudesse misturar duas criaturas e fazer uma só, mas isso é detalhe. Eu tô falando do ponto de vista filosófico, acho que é um grande episódio.
Do capeta, né?
Total.
Vai conversar com o pessoal que fez a mosca lá nos anos 50, a mosca da cabeça branca.
Pois é. Mas enfim, eu acho que um dos pontos fracos de Voyager é esse, eram os personagens. Mas vou destoar um pouquinho de vocês pra falar da Janeway. Eu não acho ela tão assim, cada dia uma história. O que eu acho é o seguinte, é uma capitã que precisa mostrar força, mais do que um capitão tradicionalmente precisaria, porque ela tá isolada e não tem comando da frota estelar, não tem backup, não tem nada, ela tem que... O peso do mundo tá nas costas dela mesmo. E ela se sente confusa, porque, afinal de contas, a Voyager ficou isolada no quadrante Delta por culpa dela, por decisão dela, né? Por uma decisão ética que ela tomou no caretaker. Então eu acho que ela carrega isso. E tem momentos em que ela é mais ousada, então vamos para a terra a todo custo, e tem momentos em que ela. Então ela está sempre duelando com a questão ética do que, assim, vamos seguir as regras da federação, mesmo estando completamente afastados da federação ou não? E eu acho que isso se manifesta ao longo dos episódios e dá até para enxergar um certo arco, né? Quer dizer, chega no, na abertura do quinto ano, se não me engano, o primeiro episódio é ela basicamente refletindo, falando, puta, que puta cagada que eu fiz. É, que eu achei que não, era a coisa certa a fazer, tal, não sei o quê. Estamos 5 anos aqui e parece que vai levar mais 70. Então, eu acho que é uma personagem que tem que ser analisada por esse prisma. Entendeu? Se você analisar ela por esse prisma, ela não fica tão esquizofrênica. Talvez faltasse a gente enxergar isso mais, né? Porque isso é uma leitura que eu faço dela. Agora, talvez devesse estar mais expresso em tela, a gente devesse ver mais essa angústia em tela. Agora, talvez não tenham colocado de forma tão ostensiva para não fragilizar o personagem. O que hoje a gente consideraria uma besteira. A gente vê Discovery, por exemplo, e o que faz de Discovery mais interessante é que todos os personagens são frágeis numa questão ou outra, né? Mas naquela época, talvez fragilizar o capitão fosse uma, ainda mais sendo a primeira mulher, talvez fosse mais controverso. Então eles tiveram que andar aí nessa linha fina, às vezes destoam um pouco, mas eu não chego a dizer, ah, não, ela tem coisas completamente. Ela não tem uma personalidade ou tem três. Não, acho isso. Não acho isso.
Não, eu concordo com você, Salvador. É exatamente o que eu falei. Ela sofreu na mão dos roteiristas que não sabiam trabalhar ela corretamente. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa com argumentos diferentes.
É, talvez, mas o que eu quero dizer é assim, baseado no resultado em tela, eu não enxergo essa discrepância tão absurda. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Por mais que
Eu
pudesse ter
acho ela uma
sido
personagem
mais.
fantástica.
Pois é, eu gosto dela também, eu gosto. Castanha gosta? Castanha.
Não.
Não, não.
Eu gosto da atriz, mas a personagem eu acho problemática.
Tá,
Se bem que faz tempo que eu não vejo, né?
deixa eu te jogar na frigideira, então. Janeway ou Archer? Quem é melhor capitão?
Ah, eu? Pra mim
Não,
essa?
Castanha,
Castanha?
Castanha,
Castanha.
Castanha. Travou o sistema.
É, tava pensando, falando, putz,
Eu
nem.
acho que é o Archer. Eu tendo a achar a voz a pior das séries mesmo.
Mas em termos de capitão, não da série, do episódio.
Capitão dentro do universo?
É.
Eu acho que o Archer.
Arthur, Salvador.
O personagem mais. Eu acho que o personagem é mais interessante. Eu acho que o
Tá,
personagem é mais interessante.
Salvador.
eu acho. Eu tô com o Castanha que o personagem do Archer era mais interessante, mas eu acho que a Janeway é melhor capitão que ele.
Eu também acho. Eu também acho a Janeway melhor
É
capitão que
porque
ele. Eu acho o Archer
difícil.
sonolento.
Porque eles tentaram fazer a Enterprise uma espécie de arco de aprendizado e tal. Eu não sei até que ponto isso enfraquece o personagem ou não, falando dentro do universo, né? Que mal ou bem a Janeway já era formada, tinha um mínimo de experiência, tinha todo 200 anos de know-how à frente do Archer. Entendeu? Acho que tem isso também. Mas acho que o personagem é mais interessante, a série é mais interessante. Mas aí é outra história.
Eu ouso dizer que, tirando a quarta temporada de Enterprise,
Não,
Voyager é melhor.
eu vou falar mal do mesmo jeito, mas eu acho que por motivos diferentes. E
Sim.
eu boto menos culpa apesar de ter Braga e Berman, eu boto menos culpa nos produtores e mais culpa aí no estúdio mesmo.
No caso de Enterprise, você
Voz
disse.
já preocupa um pouquinho dos produtores também.
É, pois é.
E é uma série, e de modo geral, não é uma série que dependesse tanto de high concepts. Eles tentaram fazer drama, entendeu? Eu acho que eles tentaram fazer algo
Como
diferente, não
assim? Como
conseguiram.
assim, Castanha? Eles começam desde o piloto com a história da Guerra Fria temporal? Como assim não precisa de high concept? A série foi criada com High
Concept. Quem obrigou a ter aquele troço? Fala aí.
Foi o estúdio. Foi o estúdio. O estúdio queria algum elemento futurista. Eles estavam com muito medo de fazer prequel, né? E queria algum elemento futurista, que fosse como uma válvula de escape, tipo, se der uma merda, a gente manda a Enterprise lá pro século 25 e dane-se, entendeu?
Fernando, eu acho que tem outros problemas, eu acho. Mas, de modo geral, é que eu acho que naquele momento a ideia de Enterprise eu concordo. Mais do que eu concordo com o Voyager naquele momento. Eu acho que a minha simpatia, a minha, digamos, minha opção, seja lá, tem mais a ver com isso. Eu acho que é mais por aí.
Mas Enterprise a gente fala em outro momento.
Eu criaria Enterprise, mas eu não criaria Voyager. Pelo menos não naquelas condições, digamos assim, grosso modo.
Pois é, o que você falou eu acho que nos leva à pergunta final. A não ser que alguém queira dizer mais alguma coisa, mas o que eu deixaria como pergunta final para vocês é o seguinte. O universo de Star Trek ficou melhor ou pior pela existência de Voyager? Eu, pessoalmente, já antecipo minha resposta, eu acho que ficou melhor. Eu acho que, apesar dos defeitos da série, ela amplia o universo, ela traz novos elementos, ela cria uma mitologia para os Borgs. Tudo bem, barateou os Borgs, é verdade, mas cria uma trajetória mais rica para eles em termos de história, né, com a gente entender como funciona a coletividade e tal, por mais que a coisa tenha acabado por torná-los inimigos mais pedestres, eu acho que ela agrega esse valor, ela traz coisas novas e interessantes e tem grandes episódios. Então, apesar dos pesares, eu acho que Star Trek, como franquia, ficou melhor pela existência de Voyager do que sem ela. Jogo para vocês. Odo.
Concordo. Não acho que é a melhor série, eu acho que tem problemas, mas é uma série que dá para assistir. Eu tenho extrema dificuldade de assistir as duas primeiras temporadas de Enterprise. Eu acho a série sonolenta, eu acho o Archer sonolento. E Voyager não só em termos de universo, mas em termos de produção também. Voyager foi a primeira série de jornada a usar efeito 100% computador. Deep Space Nine demorou para seguir o que Voyager estava fazendo. Então ela inovou também nesse sentido. Só lá, acho que só no final da sétima temporada que a gente teve alguma coisa em Deep que era só CGI. Então, nesse sentido, valores de produção e tudo mais, eu acho difícil, assim. Eu acho que a única série que a gente diria que existiu de jornada e que não contribuiu seria a série que acabou com jornada. E isso ainda não aconteceu.
Pois é, concordo. E acho que nem vai acontecer, porque parece que daqui 50 anos vão estar discutindo a 18ª série de jornada. Você, Castanha, o que você acha, cara? Voyager agregou
ou não
agregou?
Acho que eu tenho restrições, faz séculos que eu não vejo um episódio de qualquer uma das duas, mas eu acho que tem que aceitar, faz parte do universo, de alguma maneira. Eu posso pegar o um episódio aqui e gostar, ver uma coisa que eu não vi antes. Eu acho que faz parte. Mas eu acho que... É engraçado. A jornada foi pro hiato ao final de Enterprise, né? Uhum. Mas parece que Voyager é mais associada com o desgaste da marca do que Enterprise. Parece que Voyager tem um estigma de mais do mesmo, de desgaste, que é da série mesmo. Que é uma
talvez
coisa que a gente... A memória que eu tenho é muito isso. Além do Genuei esquizofrênica, os jargões, né? As palavras de ordem. Genuei esquizofrênica, fulano assim, chacoteia o senhor, sim senhora para lá, sim senhora para cá, etc, etc. As coisas que todo mundo falava na época. Mas a associação com o desgaste da marca perder a relevância, parece que Voyager é mais próxima disso. Entendeu? Isso é uma coisa, realmente é um estigma muito forte. Mas se eu pegar um episódio, eu vejo o Living Witness, um episódio meio de campo que eu pegue para ver, um Remember da vida, entendeu? Algum outro que eu não vejo há muito tempo, que não me tenha me ligado. Eu tento ser positivo, né? Acho que é muita perda de tempo pegar The Fight, pegar Twisted, pegar Threshold, pegar esse monte de entulho e ficar destruindo episódio a episódio. Acho que é perda de tempo. Acho que eu tenho mais o que fazer da minha vida, né? Entendeu? Mas é mais por aí. Eu posso ponderar aqui e ali, mas... Entendeu? Tentar ver o positivo no fundo.
Fala, Udo. Eu acho que você tem razão num ponto, porque se a gente parar pra pensar... quando o Voyager acabou e eles foram criar a Enterprise, a questão de fazer um prequel foi justamente para tentar acabar com essa imagem de desgaste, de sobreexposição da franquia. Se tudo tivesse bem, se não houvesse esse, se o problema de Voyager fosse só de Voyager, não fosse um problema da franquia como um todo, eles teriam criado uma série no século 24, logo após o retorno da Voyager. E eles optaram em ir para fazer um prequel justamente para tentar fazer algo completamente diferente do que eles estavam fazendo.
Aí o que é mais, se o que diz mais, Salvador, e o que diz mais, espera aí, um segundo ali. Castanha, um segundo. E o que diz mais sobre isso é o fato deles terem tirado Star Trek do nome quando lançaram a Enterprise, né? Quer dizer, eles queriam realmente se afastar como se fosse a herança maldita ali. Tipo, não, isso é outra coisa. Não tem nada a ver com aquele negócio lá. Então, realmente tinha essa impressão e esse estigma. Fala o que você ia falar, Castanha.
Se você pegar o livro do Salvador, o seu livro, é claro, você compilou ali algumas informações que a produção de Enterprise queria seguir, que o estúdio, o canal não tocou. E são coisas, ideias que, se eu tivesse na sala naquele momento, eu ia falar, ô Braga, que boa ideia! Tem que fazer isso mesmo. Aquele negócio de demorar um pouco para sair em missão com a nave, tentar desenvolver um pouco ali o planeta Terra, deixar aquele troço respirar, era uma ideia muito boa, por exemplo.
Uhum.
Entendeu? Esse cara do futuro ter sido uma injeção de fora também, em princípio não teriam tanto interesse em ter esse elemento. Tem outras coisas que eu não estou me lembrando agora. Tem ali resumido. Tem umas 5 ou 6 coisas assim que eu lembro, que até a coisa de... É uma espécie de desagravo do Braga, né? Que eu sempre critiquei tanto. Mas tem aspectos ali que tá valendo as mãos dele. Tá valendo os poderes dele. Teria sido uma série melhor.
Eu acho que o Berman e o Braga tinham essa noção de que havia uma saturação do universo e que ele precisava se reinventar. Mas eu acho que o canal ainda queria a nova geração de novo. Eu acho que o problema tá aí. E é um canal fantástico, né? E o PN ainda existe, né? Não, se fundiu com o canal da Warner, virou CW. Foi sucesso.
Pois é, essa é uma curiosidade, né? Que a UPN nasceu com Voyager e morreu com Enterprise.
Exatamente.
Então, quer dizer, ela existiu enquanto havia Star Trek. Acabou Star Trek, acabou o canal também. E um aspecto curioso que eu acho que é importante a gente ressaltar também é que a gente fica falando muito do fracasso, do desgaste da franquia, mas tem um outro processo aí que talvez ainda não tivesse sido compreendido totalmente pelo pessoal, pelos executivos de televisão, que era o desgaste da própria audiência da TV aberta. Né? Que ia mergulhando. Se você comparar hoje todas essas séries que são sucesso, tem 6 temporadas, como Arrow, Flash, essas séries do universo DC, essas séries que entram no CW lá nos Estados Unidos. Comparar a audiência delas com a audiência, a pior audiência de Voyager ou de Enterprise, pô, Enterprise estava dando uma surra nelas. Voyager também estava dando uma surra. Tudo bem, são outros tempos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já havia ali uma tendência de declínio e atribuía-se parte desse declínio à franquia e de repente não era. Era realmente o processo que estava acontecendo com a televisão como um todo. Então eu acho que Star Trek ali também pagou um pouco o pato dessa... Pagar o pato hoje em dia é até controverso falar, né? Mas enfim, vocês entenderam a expressão, né? Tem nada a ver, nenhuma conotação extra Star Trek. Mas... ficou claro que Star Trek pagou um pouco o preço de o pessoal não entender o que estava acontecendo com a televisão de uma maneira geral, né? Tanto na questão da audiência como na questão da serialização, né? Que você existiu uma certa pressão interna em Deep Space Nine, conseguiu fazer porque era Syndication e o Rick Berman não prestou atenção. Né? Em Voyager, o Michael Piller tentou fazer e aí foi bloqueado de todos os lados, mas já havia uma certa demanda por programa serializado. E eles tentaram, no final, arregaram em Enterprise, quando já era tarde demais, talvez, para salvar qualquer coisa. Arregaram e abraçaram a serialização de uma forma atabalhoada, tal, aquela coisa de quem nunca fez isso antes. Ah, uma curiosidade, até eles tentaram trazer o Ira Bear, né, para Enterprise, para ver se tocava a serialização do negócio, como ele tinha feito bem em Deep Space Nine, mas aí no final o Ira Bear passou o trator em cima deles, falou, não, essa série aí não tem salvação. Em essência, vamos resumir o que ele falou, né? Foi isso aí que ele falou. Isso aí não tem jeito, não. Tinha que chamar no começo. Agora não. Para apagar o incêndio não dá mais. Mas enfim, considerações finais, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Ou tá bom já, tá de bom tamanho?
Eu acho que Voyager tem o seu espaço, tem o seu público. Eu acho que a gente tem que entender. É isso que faz a gente tracker, né? A gente tem que entender que a série oscila como oscila, porque ela teve extremas dificuldades de produção, bastidores muito complicados, e tem seu valor. Tem episódios memoráveis, e que, por sorte, hoje a gente consegue assistir a qualquer momento lá no Netflix, né?
É isso. Castanha, considerações finais, meu querido.
Gente, procurem falar bem das coisas que vocês gostam. Mesmo hoje eu tenho tantas restrições, se eu pegar um episódio legal eu vou falar bem, eu não vou xingar muito Braga. E tá tudo jóia, gente. Live in Litens. Assista ainda hoje, antes de dormir.
Castanha, paz e amor.
Pois é. Paz e amor.
É isso aí, você aí em casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. Vocês já sabem o que vocês vão fazer agora, né? Terminando aqui o Trek Brasileiro ao vivo, ligar a Netflix, assistir Living Witness de Voyager. E voltamos em breve com mais um Trek Brasileiro. Obrigado a todos e até a próxima. Fui!
Valeu!